E o nosso CBN Saúde começa agora, inclusive, que se você está aí nas redes sociais, acesse facebook.com/rádio CBN Maringá, que estamos transmitindo pela live a nossa conversa com Ana Paula Souza, que é nutricionista, e nós vamos falar sobre os mitos da nutrição. Ana Paula, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço.
Quando a gente fala dos mitos da nutrição, nós temos algumas lendas e algumas verdades, né? A gente sempre está acostumado a ter orientações em casa, de comer isso, não comer aquilo, o que é bom, o que é ruim. Essa cultura do que é bom, o que é ruim, esses mitos, até que ponto se faz bem ou não para a alimentação?
Então, assim, tem coisas que realmente fazem sentido e outras não. E, de qualquer maneira, depende muito do organismo de cada pessoa, né? A questão, por exemplo, do café, né? O café é um alimento que todo mundo consome, a bebida que todo mundo consome. E para algumas pessoas fazem mal. E para outras é aquela necessidade de consumo. E sente bem, sente disposto, porque realmente a cafeína ela é estimulante, né? Ela tem esse papel de estimular, de você ficar mais ativo, mais atento. Porém, a nossa genética, algumas pessoas, o nosso metabolismo não vai metabolizar bem a cafeína. Então, ele vai fazer mais mal que bem. Então, e algumas pessoas consomem em função do costume, do hábito, e ele pode fazer mal a si mesmo, independente se a pessoa tem o hábito ou não de consumir o café.
Então, o café, vamos dizer assim, tomar café demais faz mal.
Tudo que em excesso faz mal. Mas algumas pessoas sentem a necessidade e o metabolismo dela, vamos supor que geneticamente ela está apta a consumir o café. Então, não vai fazer mal. Ela pode consumir quantas xícaras ela quiser durante o dia, ela vai dormir bem, ela vai estar disposta. Então, esse é o metabolismo que funciona bem com a parte de alimentação, consumo de café. Já aquelas pessoas que têm, por exemplo, dor de cabeça, se toma, dor de estômago, não se sentem bem, gostam do café, mas sempre sente que faz um pouco mal. Então, essas são aquelas pessoas que provavelmente têm uma predisposição genética a não afinidade com a cafeína.
Aí tem que saber se controlar, administrar à vontade, né? Isso. É o mais difícil.
Tem que tentar administrar. Existem exames genéticos que mostram isso hoje, mas a princípio procurar sentir o seu próprio organismo.
Para essa conversa com a Ana Paula, eu procurei alguns sites, algumas fontes de informação sobre essa questão dos hábitos. Um deles é o sonutrição.com.br, que é sonutrição.com.br. E nele tem um dado que eu quero aproveitar o gancho da sua fala. E aquelas pessoas que se alimentam sempre das mesmas coisas, isso faz bem ou faz mal?
Então, por exemplo, se a pessoa tem um hábito de consumir, por exemplo, 3 tipos de salada na refeição, é interessante. Agora, se ela consome sempre, por exemplo, alface, tomate e cebola, sempre o mesmo tipo de alimento, ela vai tá faltando alimentos, nutrientes específicos para ela. Então, o ideal é que ela sempre varie a alimentação e pode manter os horários, né? Então, as pessoas têm um hábito, às 10 horas eu consumo um alimento, uma fruta, aí no almoço eu costumo comer isso e tal. Então, ela pode consumir quantidades, as mesmas quantidades, mas variado. Variar bastante os alimentos para que ela tenha vários nutrientes, né? A natureza nos dá muitos nutrientes. Então, várias frutas. Observe você que no inverno, as frutas da estação são as cítricas, porque o nosso corpo precisa de vitamina C mais que no verão, por exemplo, para manter a imunidade. Então, a natureza é sábia. Então, consumir os alimentos da época, procurar variar e ver o que tem na época para estar consumindo, o teu organismo vai agradecer.
Aquela história de que tudo pode se comer desde que numa proporção, numa porção mais controlada, é verdade?
Sim, quanto mais controlada a tua porção, você vai evitar o teu ganho de peso, que hoje é um problema a questão do ganho de peso. Então, você deve estar consumindo os alimentos em quantidades ideais. Cada pessoa tem uma quantidade, né? Quem é atleta consome um pouco mais, quem é mais sedentário, menos. Se você tem algum problema de saúde, você tem alguns alimentos que você não pode consumir. Então, tudo isso vai muito do indivíduo, da pessoa, né? Do que ela tem, carga genética, uma doença, ou um biotipo, ou objetivo que ela queira com a alimentação.
E não esqueça, meu caro ouvinte, que você pode participar dessa conversa com a Ana Paula. Você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, DDD44-998-77-9550. Você pode participar também pelo Facebook, aproveitando que a gente está na live, aproveitando que a gente está conversando sobre isso. Você pode colocar lá uma pergunta também, a gente vai transmitir essa pergunta para a Ana Paula. Eu queria aproveitar, você estava falando das frutas cítricas, né, do inverno. No inverno a gente come muita feijoada. A gente abusa, às vezes, do feijão preto. E aí o pessoal tem
que
aquela...
Que é saudável, exatamente, tá? Feijão preto é saudável.
E aí tem a feijoada quase sempre com a tal da laranja, né? Que vem sempre, inclusive o combo da feijoada. Uhum. Essa laranja, Qual é a função dela? Ela é importante para quem vai comer feijoada?
Bom, a laranja, quando ela, você pode ver que ela vem picada, né? Já com um pouco, vem com a polpa e com um pouco da parte branca, dessa fibra. Então, essa fibra, ela é digestiva e ela contém bastante fibra solúvel, que é importante para pegar aquela gordurinha da feijoada e levar embora pelas fezes. Então, ela, além de digestivo, ela auxilia no carreamento das gorduras. Então, e também tem a vitamina C, né? Como a gente acabou de falar da questão da fruta cítrica. Então, é interessante, sim, importantíssimo, junto com a couve, que a couve também é riquíssima em fibras, para ajudar nesse processo digestivo, porque a carne de porco ela é uma carne mais pesada, mais gordurosa, demora mais a digestão. Então, você tem um acúmulo maior de gorduras. Então, esses alimentos que fazem parte, até o vinagrete, inclusive, que tem a cebolinha, a cebola mesmo, tomate, pimentinha, também é termogênico. Então, tudo isso ajuda tanto na digestão, como também a eliminar um pouco das gorduras do próprio prato.
Só aquele combo da feijoada não é por acaso.
Não sei se foi feito por acaso, mas que é importante consumir tudo é.
Tomate. Todo mundo que fala vai comer o tomate, é uma macarronada que tem molho de tomate, diz assim, ó, o tomate é um inimigo para quem quer ter uma saúde saudável. E tem a questão do tomate seco. Alguns falam, a fruta, quando ela é dessecada, o pessoal fala, não tem nenhum tipo de nutriente. E o tomate é uma fruta, né? A gente pensa em tomate como legume.
Sim, é uma fruta.
O tomate seco é melhor que o tomate in natura ou não?
Ele é melhor. Qual que é a diferença dos dois, né? No caso do tomate fruta, ele é interessante porque ele dá um sabor no alimento quando ele vem acompanhado da cebola e ele dá bastante saciedade. Já o tomate seco, ele vem acompanhado da gordura, do óleo, que tem todo o processo do tomate seco. Então, esse tomate seco em óleo, ele tem mais licopeno, que é preventivo para o câncer, principalmente câncer de próstata. Então, é interessante consumir das duas formas, mas o tomate seco, quando ele vem junto com o óleo que a gente compra, né, que vem naquelas potinhos com óleo, ele é mais interessante para ser consumido do que a própria fruta.
Então, esse tomate que você compra do mercado com aquela latinha, com óleo,
isso, porque ele está em óleo. Então, o importante é ele estar em óleo, assim como o molho de tomate. Então, ele vai ter o licopeno em maior quantidade, vai ter uma ação melhor no teu organismo do que a fruta sozinha.
Dois pratos típicos que a gente consome, principalmente aqueles que querem ser mais light, que é peixe e queijo. Um é melhor que o outro, não?
O peixe e o frango,
tem o queijo Minas, que eu queria que você falasse disso.
Tá, o peixe é mais saudável, né, só que de preferência de água salgada, água mais profunda, águas profundas como a sardinha, o salmão, esses peixes, eles têm mais concentração de ômega 3. Então, se você for consumir, fazer a escolha entre o frango, se for um frango caipira, por exemplo, é interessante também o consumo, porque é uma proteína saudável, uma proteína mais magra. Mas, assim, entre o peixe e o frango, você for fazer opção, que seja opção mais pelo peixe em função da água salgada.
Agora, quando as pessoas falam, por exemplo, de engordar, né, e as pessoas às vezes querem fazer exercício, alguns só têm possibilidade de fazer exercício à noite. Tem muita gente que se pergunta assim, fazer exercício à noite faz mal, a gente deveria evitar. Faz ou não faz?
Depende muito, principalmente do teu descanso, do sono. O importante é fazer atividade física. Então, por exemplo, se a pessoa só tem aquele horário à noite para fazer o exercício e ela dorme bem, aquele exercício não está fazendo mal para ela. Então, ela pode fazer atividade física, é importante que ela faça, preferencialmente no período da manhã ou fim da tarde, mas se ela não tiver horário e ela fizer à noite e ela tiver um sono de qualidade, ela pode fazer tranquilamente o exercício à noite.
Por que você coloca, vai em várias perguntas que eu te fiz, você fala da pessoa, né, o café, por exemplo. Tem alguns que conseguem se dar bem com o café, tem alguns que não. Aí você colocou agora, por exemplo, dessa questão do exercício à noite. Tem alguns que conseguem levar o exercício à noite ou não. É muito importante a pessoa entender o seu organismo para essa questão dos mitos. Muitos mitos se confirmam ou não, dependendo da pessoa a quem nós estamos nos referindo.
Sim. Por exemplo, aquela história de manga com leite, aquilo lá não faz mal, né? Então, assim, a gente sabe que é uma parte histórica, né? Então, não tem problema você consumir o leite com manga. Por exemplo, se me faz mal, como pessoa, eu consumo, eu sinto algum mal-estar, algum incômodo intestinal, então você deve evitar fazer essa associação. Então, isso acontece muito também, assim, além do alimento sozinho, quando ele associa com outros alimentos. Mas isso vai muito de pessoa para pessoa, organismo para organismo.
Lenda ou verdade, eu já ouvi dizer que a gente acordando pela manhã, tomando café, a gente pode até abusar um pouco mais do café da manhã. Alguns até falam, comer, por exemplo, omelete, comer algo mais pesado, um presunto, por exemplo, isso não faz mal nenhum porque é pela manhã. Mito ou verdade isso?
Tá errado isso, totalmente errado isso. Então, assim, de manhã, pela manhã, nós tivemos um jejum prolongado em função do sono e você precisa se alimentar nesse período. Nesse período é o horário que o cortisol está mais elevado. Então, não é bom acordar e já consumir o alimento. É bom esperar uns 20 minutos, meia hora. E quando você for fazer o consumo de alimentos, procurar alimentos com gorduras saudáveis. O omelete, ele entra, tá? Porque ele é uma gordura saudável. O ovo, ele é saudável. É melhor que você consumir um pão, por exemplo, que você vai ter um aumento de insulina. Então, se você consumir, por exemplo, um omelete com frutas, por exemplo, seria o ideal. Porque é uma gordura saudável junto com uma fibra. Diferente de uma bolacha, uma torrada, um carboidrato, que vai aumentar o teu índice glicêmico nesse horário. E você diminui bastante a fome também com esse tipo de gordura saudável pela manhã.
Mesmo pão torrado, né?
Pão torrado, pior ainda. Porque você, quando você torra o pão, você tudo que faz crack, ele é destrinizado, ele já tem uma digestão. Então, quando você consome, não vai ter aquela digestão nas enzimas, digerir e ir devagar para a corrente sanguínea, a glicose. O que faz crack, por exemplo, bolacha, biscoito e torrada, ela vai ter uma digestão mais rápida. Então, mais rápido você vai ter a glicose no sangue e vem a insulina mais rápido para te tirar a sensação de saciedade.
Pô, então aquela história do pessoal que está fazendo dieta e de vez em quando saca da bolsa
bolachinha, água e sal.
Vai, agora você
essa é antiga, essa é antiga. Então, o pessoal que faz regime, principalmente modelos, eu só consumo bolacha, água e sal. Então, é péssimo, né? Porque você não tem saciedade, você não tem valor nutricional. Então, tudo. E ainda tem calorias, né? Então, se você consumir um omelete, muito melhor do que você consumir, por exemplo, bolachas no período da manhã.
Agora vou falar um pouquinho do nosso ouvinte, o Júnior, faz a seguinte pergunta, a questão do limão. Ele considera que o limão no organismo, ele faz um efeito alcalino.
Isso, é verdade, detergente. Ele faz.
Aí você continua a dúvida do nosso
Mas ouvinte. Qual que é a pergunta dele?
A pergunta dele é o papel do limão no nosso organismo. A gente pode consumir bastante limão, ficar à vontade ou não? Tem um limite?
Não, tem um limite. O ideal, o limão, como ele é alcalinizante, é interessante que ele consuma um pouquinho de água no período da manhã, pode ser em jejum, pode ser junto com a refeição na salada, sem problemas. Tudo que é demais, né, principalmente se a pessoa tem alguma propensão à acidez, a sentir mal da afta, daí já tem um problema. Acaba sendo um problema. Então, desde que seja consumido ou pela manhã com água, e muitas pessoas gostam de fazer o jejum dessa
sem
forma.
Sem açúcar,
não, sem água normal, água. Sem nada, isso. Ou para temperar a salada, você tem um aporte de vitamina C, que também vai auxiliar na absorção do ferro, principalmente para quem é vegetariano.
Pergunta, alimento orgânico ou alimento natural? Alimento orgânico, alimento industrializado? Você pega, por exemplo, vai comprar uma alface. Alface orgânica é melhor ou não?
Sim, com certeza. Tudo que é orgânico, ele tem uma produção diferente, uma redução de agrotóxico também. Ele é muito mais saudável. Agora você vai me falar assim, mas qual que é a diferença? Vamos supor assim, eu quero algo bem saudável. Você quer algo bem saudável, plante em casa. Tá? Então, o orgânico não é que ele não tem nada, ele tem, só que ele tem um número menor de agrotóxico, é diferente o processo, o que eles usam, mas tem alguma coisa sim, porque eles têm que conservar todo o alimento. Então, você quer algo realmente saudável, você tem uma hortinha em casa e consuma ela. Mas, a princípio, com certeza, os alimentos orgânicos são os mais saudáveis e devem ser os mais consumidos.
Estou conversando com a Ana Paula Souza, estamos falando sobre os mitos da alimentação. Nosso ouvinte pode participar pelo WhatsApp, DDD44-99877-9550, pelas nossas páginas sociais, também pelo nosso site. Daqui a pouquinho a gente volta.